Olá, como estão vocês? Podemos ir adiante nas nossas videoaulas. Hoje vamos trabalhar a videoaula 3, que é uma videoaula muito interessante, na minha opinião, porque ela aprofunda conceitos importantes da antropologia, principalmente da chamada antropologia urbana, que é aquela que tem mais a ver com a administração. Primeiro conceito a apresentar, a discutir um pouco com vocês da antropologia urbana é o conceito de sociedades complexas. Esse conceito é fundamental na antropologia porque a antropologia, como vocês viram no livro, ela se iniciou no século XIX como ciência, trabalhando, estudando as ditas sociedades primitivas. Então, eram antropólogos os primeiros, né, europeus, de universidades inglesas, francesas, principalmente, alguns de universidades americanas também, que tinham como missão estudar os povos indígenas, os povos africanos, do resto do mundo. Então, a antropologia se constituiu assim, como uma ciência que analisava as sociedades consideradas na época como sociedades primitivas. Com o passar do tempo, e principalmente ao longo do século XX, a antropologia foi dando uma guinada, eu diria que ela foi ampliando o seu escopo, ampliando o seu raio de análise, também para as sociedades do mundo ocidental, as sociedades das grandes cidades, que é o nosso habitat. Então, esse conceito de sociedades complexas, ele se torna muito importante na antropologia porque ele ajuda a trazer a antropologia para o nosso ambiente, não somente estudar povos indígenas. Este conceito, ele de sociedades complexas, ele é muito útil para estudar a vida nas grandes cidades do mundo. Essa vida que nós vivemos. Então, é um conceito da antropologia, por isso mesmo chamada de urbana. No urbano, é considerado o quê? As grandes cidades como agregados, né, de grande densidade populacional, marcado também pelo êxodo rural, né, as cidades se alimentam de pessoas que saem do campo para viver cada vez mais nas cidades. Então, há um processo também, ou vários processos de migração, que tornaram as grandes cidades o foco central da sociedade contemporânea ao longo do século XX e já agora no século XXI. A vida nas grandes cidades é uma vida bastante característica. Ela tem seus traços próprios. É muito comum nos grandes centros urbanos do mundo nós vivermos diferenças socioculturais muito acentuadas. Nós entramos em contato com pessoas e grupos muito diferentes entre si, que migraram de outros lugares, que tiveram outras origens, que têm modos de vida um tanto quanto diferentes dos nossos. Então, é uma marca das grandes cidades essas diferenças socioculturais. E como fica o indivíduo, eu, você, no meio de, eu poderia chamar de um caldeirão cultural, que são as grandes cidades do mundo hoje. Eu não diria somente, pessoal, as grandes cidades, mas as médias cidades também, que vão aproximando o seu modo de ser das grandes cidades. Ora, como fica o indivíduo? Como é que ele define a sua identidade convivendo com pessoas tão diferentes, com grupos, com modos de vida, com culturas tão diferentes? Daí o livro do professor Teófilos faz uma distinção muito interessante, que nas grandes cidades, nas sociedades complexas, nós temos dois grandes tipos de relacionamento e, dentro desses tipos, variadas formas de desenvolvê-los. O primeiro relacionamento é o que se chama de marcado por relações primárias. São os contatos pessoais, é a família, os amigos, pessoas que têm valores parecidos com os nossos, que muitas vezes tiveram a mesma formação que nós, que têm a mesma, vamos dizer, a mesma religião, que comungam de ideias mais ou menos parecidas. Então, as relações primárias se estabelecem a partir da família e com pessoas mais ou menos parecidas conosco. E nas grandes cidades também, não só de relações primárias se vive. é muito mais, eu diria, as relações secundárias que acabam prevalecendo em quantidade. Essas relações secundárias, elas acontecem no trabalho, elas acontecem na escola, em todas as grandes instituições que nós fazemos parte. Ela é marcada pelo anonimato, não necessariamente por relações de amizade, é marcada também pelo individualismo, pela formalidade, ou seja, essas relações secundárias seguem muitas vezes as regras estabelecidas, como por exemplo num ambiente de trabalho. Então as sociedades complexas são esse ambiente em que a antropologia chamada urbana se dirigiu e ela aprofundou muito o seu desenvolvimento estudando o nosso habitat, o nosso mundo, que são os centros urbanos do mundo moderno. Mais adiante, então, podemos, a partir da constatação desse ambiente em que nós vivemos com interferências, influências culturais diversas, grupos muito diferentes, desde que crescemos e nos tornamos adultos, há um outro conceito importantíssimo da antropologia urbana, que é a ideia de campo de possibilidades. Ele vem de uma verificação que nós, habitantes dos grandes centros urbanos, estamos, na verdade, ao longo de nossas vidas, transitando entre mundos culturais diferentes. Né? Há os mundos culturais religiosos, há os mundos culturais de opções políticas, há os mundos culturais de lazer, há os mundos culturais de esporte, de trabalho. Então, são vários mundos e, às vezes, pensem bem, amigos, no decorrer de uma jornada, de um dia, nós muitas vezes passamos de um mundo, entre aspas, a outro no decorrer do mesmo dia. Vamos ao ambiente de trabalho, passamos o dia, à noite nós vamos frequentar um grupo de amigos, outros vão para uma igreja, que já é um outro mundo social, cultural, bem diferente do mundo do trabalho, uns mais de relações primárias, outros mais de relações secundárias. Então nós transitamos por vários mundos diferentes. Esses mundos nos ajudam e, de certa forma, nos impõem também escolhas sobre o modo de pensar e o nosso modo de agir, o que está ligado fundamentalmente à nossa identidade individual. Esses campos de possibilidades, na verdade, são, então, conjuntos de alternativas de pensar e de agir que todos nós temos, uns mais que outros, ao vivermos nas sociedades complexas, nos grandes centros urbanos do mundo. Ora, o que dá a chance de nós sermos, termos a nossa personalidade, né, termos a nossa própria visão, a nossa própria forma de conduta dentro de um ambiente desse tão diversificado de mundos culturais, de grupos diferentes, é justamente aquilo que nós colocamos como objetivo de nossas vidas. E isso vai mudando, nos dando uma ideia de trajetória. Então, ao longo do tempo, ao longo da vida, nós vamos ajustando nossa trajetória a novos objetivos, às novas metas que nós vamos colocando para nós mesmos. Por exemplo, ao sermos adolescentes, pensamos no dia de amanhã, vamos estudar, vamos ter uma profissão, vamos desempenhar a profissão desta ou daquela maneira, vamos constituir uma família, etc. Vamos sair do Brasil, vamos viver no exterior. Cada um tem uma série de opções, um leque grande de opções, que a antropologia chama de campo de possibilidades, para estabelecer a sua trajetória no mundo a partir de sua forma de pensar, de sua forma de agir. Então, o campo de possibilidades, voltando a esse conceito interessante, é, na verdade, um balanço da vida nas sociedades complexas e esse balanço entre fragmentação e, de outro lado, a unidade, que quer dizer, em psicologia, quer dizer a personalidade, o caráter individual de cada um. Como isso se equilibra? É um equilíbrio dinâmico. De um lado, a fragmentação que a grande cidade nos impõe pela diversidade de contatos, de experiências com vários grupos e culturas diferentes. Do outro lado, nós acabamos, para estabelecer e reforçar a nossa identidade, nós acabamos nos referindo a determinados grupos que nós damos preferência. Determinados grupos que têm valores que nos atraem, que têm modos de vida que nós poderemos achar mais convenientes, mais corretos para nós. Então, de um lado, a fragmentação, que é a diversidade de experiências. Do outro lado, a necessidade de termos uma certa unidade entre pensar e agir, entre falar e fazer, entre dizer para todos os outros, nós somos uma pessoa assim, eu sou assim, eu acredito nisso, eu trabalho para aquilo. Enfim, então, nós nos referimos a grupos específicos, daí nós criamos nossos projetos individuais e o campo de possibilidades nos ajuda a compreender este balanço entre fragmentação e unidade, que é o balanço que todos nós temos que dar ao vivermos nas sociedades complexas de hoje em dia. Tudo isso a antropologia tem um interesse bem marcado, né, bem intenso em compreender justamente como os indivíduos transitam entre esses mundos culturais, entre esses grupos tão diferentes e acabam estabelecendo sua própria trajetória. Daí emerge mais um conceito importante, que é o conceito de identidade cultural. Então, para trabalharmos o conceito de identidade cultural, que no mundo do trabalho é tão fundamental compreendermos, que dentro da mesma empresa, por exemplo, nós temos pessoas que estabeleceram suas identidades culturais de formas diferentes, mas convivem ali, na mesma empresa, no dia a dia, no cotidiano, cooperam, de certa forma, entre si. Então, só revendo o conceito de cultura que estudamos nas unidades anteriores, nas videoaulas anteriores, relembrando que o conceito mais privilegiado no livro base da disciplina é a cultura como um contexto amplo em que agir, pensar e sentir ganham significados específicos, ganham sentido para as pessoas. Então, baseado na cultura como um contexto, nós, para compreendermos a identidade cultural, como ela se forma, como ela se transforma também em cada pessoa, em cada grupo, estudarmos aquilo que chamamos de marcadores sociais. É importante estudar os marcadores sociais para compreender as formas diferentes de participar da mesma cultura. Isso também vimos um pouco na videoaula anterior. Pelo fato de estarmos coabitando, vivendo na mesma cultura, não somos todos iguais. Não agimos todos da mesma forma, não pensamos todos da mesma maneira. Né? Os marcadores sociais nos ajudam, analisando esses marcadores que nós vamos ver já já, nos ajudam a compreender como as pessoas estabelecem formas de viver diferentes, mas coexistindo ali, coabitando a mesma cultura. Então, a identidade, nesse sentido, é um fenômeno relacional. Ela tem um lado pessoal, as escolhas, os objetivos, o projeto individual, e tem um lado social, que é a referência que as pessoas têm de grupos, de pessoas outras, né? E que esses marcadores sociais nos ajudam a compreender esse jogo interessante desse fenômeno relacional que é individual e que é social, que é grupal, que forja, que estabelece a identidade cultural que nós participamos, cada um de nós. Então, esses marcadores sociais, que no livro o professor Teófilos muito bem reporta como marcadores sociais da diferença, voltando a reafirmar, são elementos teóricos que nos ajudam a compreender como as pessoas vivem de forma mais ou menos diferente dentro da mesma cultura. Tá? Para o livro da nossa disciplina, foram escolhidos 4 conjuntos de marcadores sociais de diferença, que são talvez os principais para compreender o homem no ambiente de trabalho, principalmente. O primeiro e o mais debatido é o marcador do sexo ou gênero. Né? Então, homens e mulheres, eles reagem de forma diferente aos mesmos estímulos, às mesmas dificuldades, aos mesmos desafios. Não que toda mulher seja igual às outras, não é isso. Mas há traços diferenciados que a sociedade mesma em si também estabelece, que marcam diferenças de pensar e de agir entre homens e mulheres. No campo do trabalho, por exemplo, há muito tempo, há séculos, que no Ocidente se luta para que as mulheres tenham o mesmo tratamento profissional que os homens nas empresas, nas organizações profissionais. Não, ainda avançamos muito, mas esse tratamento ainda não é igualitário. Sabe-se estatisticamente que os homens ainda têm remuneração maior do que as mulheres na maior parte do mundo. Então há uma luta, há um debate na sociedade para que o gênero seja definitivamente considerado da mesma forma no ambiente de trabalho. Outro marcador importante é a classe social, que no início desse conceito era somente ligado à questão econômica, os mais pobres, classe média, os ricos. Hoje em dia já há uma visão diferenciada também da participação nas classes sociais, mas continua sendo um conceito importante em que pertencer a uma classe social também, de certa maneira, nos impõe ou nos ajuda, né, no mínimo, a perceber certos fenômenos e agir socialmente de forma bem específica. Um outro grupo, grande grupo de pertencimento e de marcador de diferença é a idade ou geração. Isso é tão importante para o ambiente de trabalho, não? Pessoas mais jovens têm, mais ou menos, um ímpeto maior no ambiente de trabalho, arriscam mais, estão em busca de um espaço na sociedade. As pessoas mais idosas, de gerações anteriores, em tese já conquistaram seus devidos espaços, principalmente no ambiente de trabalho, têm uma outra atitude. São pessoas, em geral, que refletem um pouco mais, não arriscam tanto, porém têm mais experiência. Então a idade e a geração são marcadores importantes de diferença nas sociedades complexas atuais. Não só no modo de vestir, não só nos gostos, mas também na ação e principalmente no campo do trabalho. O quarto marcador social de diferença importante é a etnia, em que o autor do nosso livro, o professor Teófilos, remarca com muita propriedade que nós não devamos confundir etnia com raça. Embora haja uma referência racial, mas o aspecto racial não é o grande definidor de etnia. Etnia é o pertencimento a um grupo cultural que se vê como mais ou menos homogêneo. Né? Isso no ambiente de trabalho também é muito importante, porque as pessoas pensam, reagem e agem muitas vezes com referência a um dado grupo étnico que ela gosta de se ver pertencente, né? E passa a assumir algumas práticas ditas, engendradas por esses grupos sociais que ela se orienta, que ela admira, etc. Então, o sexo, o gênero, mais do que o sexo, o gênero, que é do masculino, que é do feminino, o pertencimento a uma classe social, a questão da idade, questão geracional e alguns preceitos étnicos são marcadores importantes de diferença das pessoas que estão convivendo nas mesmas sociedades complexas. Pelo fato de viver numa cidade grande não quer dizer, em hipótese alguma, que todos vivamos da mesma forma. Não, não é assim. Então a antropologia é a ciência do detalhe, como trabalhamos nas videoaulas anteriores, né? Então ela vai buscar explicações no cotidiano e naquilo que as pessoas sentem influência para se comportar dessa ou daquela maneira. Então, para finalizar a nossa síntese dessa videoaula 3, esses conceitos importantes da antropologia, e principalmente aqui que discutimos as sociedades complexas, ou seja, a antropologia do urbano, não mais aquela antropologia dos povos primitivos, que ainda existe, dos povos indígenas, né, que ainda existe, né, tem a sua força, mas o que mais nos interessa, a ponte entre a administração e a antropologia, se dá mais pela dimensão da antropologia urbana, que é onde estão a maioria das organizações profissionais públicas ou privadas, empresariais, que nós trabalhamos na administração. Então, nossa síntese, dentro das sociedades complexas, há sempre a abertura de campo de possibilidades para que os indivíduos possam estabelecer sua identidade cultural. Então, vivendo nos grandes centros urbanos, sentimos a influência de vários grupos diferentes a todo momento, e isso vai se acumulando ao longo da vida. Estamos, então, em plena mutação, nós próprios, mas a cada período de nossas vidas nós vamos redefinindo nossa identidade cultural. Nós vamos mudando um pouco ou muito, depende da pessoa, os valores. Ao mudar os valores, mudamos nossas práticas também, nosso entendimento do mundo, nossa forma de trabalhar, não é? E dentro da definição e redefinição da identidade cultural, alguns marcadores sociais de diferença são importantes para a gente compreender esse processo que nós passamos de definição, de estabelecimento de nossa identidade cultural. O aspecto marcador sexo-gênero, o marcador classe social, que é muito importante também no estabelecimento da visão de mundo e do comportamento, a etnia, né, os valores agregados a determinados grupos que admiramos e que gostamos e queremos participar, e a questão da idade, da geração da qual fazemos parte. Então, esses marcadores em conjunto vão moldando, né, nossas escolhas, nosso campo de possibilidades e, enfim, nossa identidade cultural. É dessa forma que a antropologia urbana trabalha as identidades culturais na sociedade turbulenta atual, de grandes mudanças, que é a sociedade marcada pelos grandes centros urbanos, que para a antropologia chama-se de sociedades complexas. Então, obrigado a vocês pela atenção e aguardo vocês na videoaula 4, tá bom? Obrigado mais uma vez.